O futuro vem do futuro. Este é o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil. Toda semana, Pedro Nascimento e convidados desenvolvem três grandes pontos para que os protagonistas da quarta revolução industrial consigam imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente.
Saudações a você que já se decidiu para uma gestão e uma liderança inovadoras. A você que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você que se atreve a ser um pioneiro ou pioneira digital. Enfim, saudações a você que acredita que o futuro vem do futuro, porque a gente só consegue construir o que a gente imagina. Começamos aqui o sétimo episódio de O Futuro Vem do Futuro, podcast da revista MIT Sloan Management Review Brasil. No episódio de hoje, convidamos o Fernando Teixeira, também conhecido como TX, diretor de soluções e estratégia da Adobe para o Brasil e a América Latina. Fernando esteve presente no Frontiers Unlock, evento online que realizamos no começo de maio, onde conversou conosco sobre como a inteligência artificial está mudando o marketing e as empresas. A continuação dessa conversa você confere agora. TX, super obrigado pela presença e é um prazer continuar a conversa ótima que a gente teve durante o Frontiers Unlock. Muito, muito bom ter você com a gente aqui.
Beleza, Pedro. Obrigado pelo convite. Super alegria estar aqui de novo. Vambora.
E TX, só para fazer uma pequena introdução, que tem super a ver com o papo que a gente bateu no Frontiers. Recentemente, o presidente da ABRAD, né, Associação Brasileira dos Agentes Digitais, escreveu no meio mensagem um artigo intitulado Marketing, mais digital do que nunca. Né? E abrindo aspas para o que ele disse, ele comentou que o investimento no digital torna-se a única saída para garantir que as marcas estejam presentes na jornada de compra digital do cliente. Então, ele dizia que serviços de busca, publicidade digital e redes sociais, agora mais do que nunca, são extremamente necessários para garantir que seu produto entre na lista de opções de compra dos consumidores. Né? Então, falando muito sobre... Né, a gente não tem mais muita escolha de ser um marketing mais ou menos digital. Né? E quem olha de fora, e aí já partindo para a nossa pergunta, né, quem olha de fora tem a sensação que o marketing está mudando muito, de fato, nessa pandemia. Né? A gente tem percebido aí, acho que, duas questões super relevantes. Né? Acho que uma, de fato, uma mudança de estilo de vida. Né? Do dia para a noite, quem não comprava online passou a comprar. Né? E acho que quem já comprava online passou a comprar mais ainda. E, naturalmente, um momento de eficiência de custo, né? Acho que todo momento de crise ele traz essa questão de eficiência de custo, a gente conseguir fazer mais com menos, né? E tem várias recomendações de especialistas dizendo para a gente não parar de investir em marketing, mas conseguir ser mais específico de alguma forma e por aí vai. Eu queria te ouvir a esse respeito. Pelo que você tem visto, TX, o marketing está mudando mesmo, né? E em que direção que você acha que o marketing está mudando?
Putz, legal. Acho que a provocação do presidente Zabrad é muito boa e está mudando muito. É óbvio que dependendo do tamanho de empresa, e na verdade dos executivos e das pessoas, muda num ritmo diferente, ou até a forma como a pandemia ou a própria concorrência, né, bate, muda a velocidade ou a forma como elas mudam, mas tem uma mudança muito grande se você pensar em décadas, nunca teve uma mudança tão forte, né? E aí eu acho que, só pegando um gancho do comentário do presidente da ABRAD, ele até mesmo quando ele fala, tem dois comentários interessantes ali, duas palavrinhas que eu pego na conversa dele. Uma, ele fala de jornada digital, né? Ele fala disso sobre investimento, jornada digital e tal. E eu acho que tem dois pontos aí. O primeiro é, a jornada não é digital mais, né? Então, assim, chamar de jornada digital não é mais uma verdade. Mas, ao mesmo tempo, tudo é digital. Isso que é legal do mundo que a gente vive hoje. Porque é o seguinte, olha, vamos lá, eu sou um consumidor, eu entro numa loja, procuro lá um produto, ando lá numa gôndola, saio, aí depois eu vou pra casa, aí no celular, eu faço uma busca, eu entro no aplicativo da loja ou no site, tudo isso que eu tô fazendo pode até dar a impressão de que uma coisa não foi digital, que foi a visita à loja, mas foi. Porque lá eu tava com o meu aplicativo ligado, lá eu posso ter feito uma compra de outro produto, lá eu tenho um cadastro no CRM. Hoje a gente vive uma coisa digital interessante que é, não é mais a jornada digital e não é mais investimento em mídia. Porque isso é assim, isso é um pensamento muito do marketing tradicional, que achar que o digital ele é mais eficiente ou ele é mais barato porque o custo de mídia é mais barato, porque fazer banner na internet é mais barato do que fazer televisão. Quando, na verdade, o digital ele não é isso, ele é tudo, ele coleta dados de todos os lugares e ele pode conversar com os consumidores e as pessoas em todos os lugares. Então, acho que a primeira grande mudança é que não é mais uma coisa digital, ele está em todos os lugares e em todos os pontos de contato com o consumidor, independente independente desse lugar parecer ser digital ou não parecer ser digital. E isso abre muita coisa. Ele abre um pensamento que deixa de falar de investimento em mídia, né? A gente fala investimento em mídia digital. Isso não significa muita coisa. Porque tem muitos... Isso é muito a cabeça do funil. Lembra aquela história do funil de marketing? Então, o que você faz? Eu invisto em mídia, aí lá na boca do funil entra um monte de gente e essas pessoas vão interagindo com a marca até que elas compram um produto lá embaixo. E essa não necessariamente é a realidade. E é o seguinte, eu vou dar um exemplo que acho que foi legal agora que aconteceu da pandemia. Esses dias, meu pai e minha mãe, meus pais têm 73 e 76 anos de idade. Eles, óbvio, eles entram no banco na internet, mandam e-mail e tal, mas eles não são super usuários, assim. E eles me ligaram porque eles falaram, putz, a gente precisa comprar presente pros seus filhos, né, que meus filhos vão fazer aniversário no Zoom essa semana. Falaram, a gente precisamos mandar, mas tá dando um erro aqui no site do e-commerce. A gente aperta um botão, dá outro número e tal. Mas o curioso da história foi que eu perguntei pra eles, tá, que site que vocês estão navegando? Eles me deram o nome do site da loja de brinquedo. Eu não vou falar qual é, mas eles falaram o nome da loja. E eu falei, nossa, mas essa loja tem site? Aí eu me liguei uma coisa. Os meus pais, eles costumam ir ao shopping. E lá no shopping, essa é uma grande rede de loja de brinquedo. Então, a referência que eles têm é aquela marca de brinquedo. E aí eles, aquela loja. Então, eles entram na internet e vão pelo nome da loja. Você não precisou gastar em banner de mídia digital pra falar com eles. Só o fato deles estarem isolados em casa e serem obrigados a fazer esse tipo de coisa, vão fazer eles serem mais digitais. Porém, usando uma referência offline, né? A referência da loja física que eles costumam visitar. E aí não tá funcionando direito o site. Eu falei, mãe, desculpa, mas eu não consigo resolver um site dando problema. Mas por que você não compra no site? E falei outros dois nomes de site pra ela, né? Um é um grande marketplace e outros dois ainda falei, mãe, Magazine Luiza, Americanas, né? E pra ela, Americanas ainda é Chiclete Bali, Magazine Luiza, ela nunca entrou numa loja, porque não tem perto da casa dela. Ela costuma ir ao shopping, que é muito próximo. Então são referências muito diferentes na cabeça das pessoas. E de novo, isso vai de novo para encontrar a sua pergunta da mudança do marketing. Você tem muita gente nova chegando, com referências muito diferentes, e você tem uma série de marcas, como essa aí de brinquedos que eu falei, perdendo uma chance de ouro, que ele durou décadas construindo a sua marca a partir de um bom atendimento em lojas de shopping, e de repente no mundo digital, ele é um site que dá erro. Então, assim, isso para mim vai de encontro, de novo, àquela ideia de que marketing não é fazer mídia, não é investimento em advertising, investimento em banner. É o banner também, a busca, o site, um teste A/B que você faz na página, a personalização, a troca da cor, o botão, sabe, aquele e-mailzinho que vem agradecendo a compra, não é aquele banner chato que fica te perseguindo depois que você procurou. Então, toda a experiência digital, que, lembrando, pode estar no site ou no computador, ou quando você estiver andando na rua, tem que estar toda conectada e muito arrumadinha em cima disso que a gente chama de jornada do consumidor, que é o caminhar dele até fazer uma compra, uma recompra. E essa mudança é muito pesada. Eu vejo muito marqueteiro sofrendo, porque na cabeça dele é muito a cabeça da pescaria. Então eu vou lá, coloco um monte de dinheiro em mídia e lá no final do meu funil sai lá uma meia dúzia de gente que comprou. Aí chega na hora da pandemia, o CFO vira pra ele e fala, olha, agora você tem que investir menos. Ele fala, opa, então vou vender menos. E hoje a cabeça não é essa. A cabeça é como é que eu uso dados pra, mesmo investindo menos em mídia, eu conseguir vender mais. Porque aquele cara que entrou no meu site, mesmo sem ter passado pelo meu banner, vai ter um comportamento que a gente brinca que é como se toda interação fosse a única oportunidade que eu tenho com aquela pessoa. Então, essa mudança é muito forte na cabeça do profissional de marketing, que é usar dados, mas inverter esse pensamento de funil e de pescaria para um pensamento de um a um, usando dados para falar com cada uma das pessoas o que é relevante para ela.
E até aproveitando, Deixe, o que você trouxe no Frontiers, hoje dá para fazer isso porque a gente tem as famosas Martechs, né? As tecnologias de marketing que suportam esse tipo de ação, de decisão, etc. E aí, acho que só para a gente criar aqui uma referência básica, o que é isso, né? O que são essas Martechs que estão possibilitando essas novas formas de fazer marketing?
Legal. Martech é um conceito que ele engloba tanto as ferramentas quanto as pessoas e os processos. Quando você olha para ferramentas de Martech, são marketing com tecnologia. Então, qual foi o primeiro que ficou famoso, né? Todo mundo falava em mídia programática. E o conceito é muito legal da mídia programática, porque é um conceito que ele vira e fala assim: antes você fazia banner por contexto, que a gente chama, ou seja, num site de esportes, vamos supor, eu quero vender um carro. E esse carro é para homens de 40 anos que gostam de esportes, sei lá, porque ele é um carro que tem alguma coisa que parece com esporte. Você vai lá e faz propaganda em sites de notícias, de esportes, esportes, porque você acha que, ou você tem até pesquisas que dizem que homens desse perfil entram em sites de esportes. Isso era uma geração do marketing que mudou muito. Então hoje o que, que você faz? Você fala, não, a mídia programática possibilitou o quê? Se o Fernando é um cara que tem esse perfil, ele tem essa idade, ele tem essa, e a gente vai falar mais ainda, de propensão a comprar esse produto, mesmo ele não estando num site de esporte, ele estando num site de culinária, ele navegando em outro lugar, é o Fernando que me importa, não me importa o lugar onde está mostrando o banner. Então essa é uma primeira mudança que ficou muito famosa, que foi da programática, então ele deixa de olhar para o contexto do site e passa a olhar para o comportamento das pessoas, começa aí e hoje tem um trilhão de outras formas. Então eu falei, por exemplo, eu entro num site, é até um caso que eu citei lá no exemplo do Frontiers, que é um caso de uma seguradora, né? Então eles fazem um modelo de coleta de dados, rodam os modelos preditivos, fazem todo o trabalho que a gente chama lá de regressão linear, regressão e tal, estatística por trás, e eles chegam à conclusão de que as pessoas que têm maior propensão à compra de um seguro apenas pela internet, é uma combinação de três fatores, que são o tamanho do monitor, a origem, né, de onde ele veio, e acho que esqueci qual era a terceira. Eram três coisas de navegação anônima. Então, você fala, poxa vida, e a gente achando que vendia seguro na internet só para quem é jovem, para quem é millennial? Não, é monitor, origem e mecanismo de busca. São coisas assim que o modelo preditivo ajuda. Então, de novo, a gente sai daquela do tradicional de investimento em mídia, de falar que é o contexto, porque é um site de esportes, e começa a pensar na pessoa, e hoje tem ferramenta para mudar tudo, do banner que ele vê, a cor do banner, o texto que vai melhor fazer isso. Tem outros casos famosos, como, por exemplo, se você está no e-commerce, quem compra isso também compra aquilo. Então, tem várias formas aí. Todas elas têm que ter tecnologia, porque a tecnologia vai juntar dados para criar uma experiência nova. Então, ele só pode dizer quem comprou isso também compra aquilo, porque o Martech é a tecnologia juntando dados de muita gente para falar, olha, existe uma propensão a comprar isso para quem também compra aquilo. Você não tem interesse? Então, o tech é quando você pensa na jornada como um todo, começo, meio e fim, e passa a juntar muitos dados para oferecer para cada pessoa uma experiência diferente, que, de novo, é a experiência que melhor atende ao que a pessoa quer e ao que a marca quer vender ou entregar para ele.
E você consegue ver alguma mudança na tendência de investimento? Porque eu digo isso pelo seguinte, né? A gente buscou um levantamento, por exemplo, de 2019 do Digital Ad Spend, referente a 2018, né? Sempre sobre o ciclo anterior, e nele dizem que um terço da verba já estava indo para a mídia digital, né? Já previa-se um crescimento de 30% em 2019. Esse novo levantamento ele não foi concluído ainda, mas dá para ver, de certa forma, que o investimento ele cada vez mais passa por MarTech, né? Passa por tecnologia, seja display de vídeo, seja mídia programática, seja, acho que muitas dessas coisas estão trazendo. Tem algo que se destaca nessa mudança, né, de padrão de investimento que a gente tem visto em marketing nas empresas?
Legal, acho que uma coisa que eu tenho visto, quando a gente olha, ainda mais nesse momento, eu fui ler ontem, acho que saiu a prévia do eMarketer, e na prévia eles falam assim, nós fechamos o relatório no dia 6 de março. Ou seja, eles fecharam o relatório e a gente fechou as portas. Foi na semana seguinte. Então, é tudo muito recente, que eu tenho visto muito. Quando a gente olha os estudos mais recentes, eles falam que a diminuição de investimento em televisão é gigante, Estados Unidos chega a quase 30% de redução de investimento. E no digital nem é tanto, até porque se as pessoas estão migrando para o digital para fazer suas coisas em casa. Vídeo, por exemplo, embora todo mundo esteja... A previsão para os Estados Unidos é de queda em tudo. Search, display, TV, óbvio, gigantesca. Mas para vídeo, não. Que o consumo de vídeo tem crescido muito. Então você pega desde YouTube até dentro de sites de notícias onde você vê vídeo. Então o vídeo e podcasts, por exemplo, tem uma tendência, mesmo num momento de redução, de contração da economia, vamos supor, eles deveriam triplicar. Agora eles não vão triplicar, eles vão crescer 10, 20%, enquanto outros vão diminuir. O que vai fazer o share, né, que é o share de participação do digital, principalmente focado em vídeo e áudio, crescer absurdamente. Tem até, o marketing falava em dobrar, triplicar o share, porque se de um lado teve diminui e do outro lado vídeo, áudio estão crescendo muito, eles devem ter participações bem maiores aí do que vem. Agora, acho que tem uma coisa interessante que eu acho que assim, a gente vai passar por dois momentos. Tem um momento de redução imediata, né, de muita gente pisando no freio. A pesquisa do marketing dos Estados Unidos fala que acho que quase 60% dos executivos de marketing dizendo que vão reduzir os investimentos nesse primeiro semestre. Mas no segundo semestre existe de novo uma retomada. Existe a expectativa de uma retomada e nessa retomada você vai fazer com pessoas igual os meus pais, pais que agora estão na internet fazendo compra e, de repente, se eles tiveram uma boa experiência digital e descobriram uma nova forma de comprar algo, eles podem acabar migrando para isso e começar a ir menos ao shopping. Então, existe um momento de retração por uma questão da economia, mas eu vejo um momento de crescimento muito forte no digital, puxado de novo por vídeo e áudio no segundo semestre em diante.
É porque, pelo menos na minha leitura, dificilmente alguém que se acostumou a uma nova forma de compra durante o período da pandemia vai esquecer que aquilo existiu quando voltar tudo normal, né? Então, sei lá, meus pais também começaram a fazer compra online e não faziam nunca. Dificilmente eles vão, né, quando o shopping voltar a abrir, eles vão esquecer que compra online é conveniente, né?
Exatamente, exatamente.
E PX, acho que só começando do começo, eu queria te perguntar o seguinte, né? O que, que uma empresa precisa ter, talvez no mínimo ou idealmente, para fazer um bom marketing digital, né? Entendendo, como você mesmo falou, acho que mudou muito da visão que a gente tinha de marketing digital há pouco tempo. O que, que você precisa ter hoje, né? Seja de dados, pessoal, estrutura, tecnologia, enfim. O que uma empresa precisaria ter para criar um bom time, uma boa estrutura para isso?
Putz, legal. Boa pergunta. Tem algumas coisas. Plataformas de tecnologia, sim, precisa disso. Você precisa ter plataforma que consigam juntar os dados, trabalhar os dados e fazer a coisa acontecer. Mas a plataforma sozinha não vai fazer nada. Ela precisa de pessoas que possam operar, trabalhar e mexer com as plataformas. E aí, quando você fala pessoas, não é aquela coisa do tipo, ah, vou contratar um geek aqui, um programador, um cara que vai sair mexendo. A empresa como um todo precisa mudar muito. Então, tem algumas coisas. A primeira, eu acho que é a visão analítica das coisas. A visão analítica é uma coisa muito grave e a gente vê coisas assim todos os dias. Até estava brincando outro dia, eu vi uma história de um diretor de vendas de uma empresa muito grande falando assim, nossa, a gente, durante esse período X aqui, fechamos X negócios e a média foi de tanto. Ah, legal, a média foi de não sei quanto. Aí, na hora que você vai ver o número, ele tinha feito, o time, né, tinha feito duas vendas muito grandes e um monte de venda pequenininha. Se colocasse num gráfico de barras, você ia ter as duas primeiras barras enormes, que foram dois grandes negócios, e um monte pequenininho. Quando você dá a média de uma situação dessa, a questão não é uma questão matemática, é uma questão de visão de negócio. Você está errando a sua visão do seu negócio. Então, ser analítico significa olhar para esse tipo de coisa e entender, falar assim, peraí, o que tem no meu negócio que eu fiz duas grandes e um monte de pequenininha? Será que o meu futuro é só focar em grandes? Será que eu gasto o mesmo tempo para fazer uma coisa pequena que eu gasto para uma grande, então é melhor eu procurar mais grandes? Ou será que a chance de um grande fechar é tão pequena que não vale a pena esse esforço? Então, ser analítico é conseguir olhar para os números e montar a sua estratégia, e isso vai de todo mundo, isso vai do diretor, do presidente, do analista, do estagiário, de todo mundo. Não adianta falar, ah, eu tenho um time lá, que é o time de dados. Não, todos têm que ter a visão analítica. Eu recomendo fortemente que você tenha um estatístico, um cientista de dados. Então, você olha, exemplo, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito em marketing, que é assim, ah, o marqueteiro tradicional, ele faz TV, ele faz rádio, ele faz, sei lá, jornal, internet, redes sociais e tal. Aí quando você pergunta, tá, desses veículos aqui, qual que mais impactou o seu negócio? E muitos não sabem responder. Então, pega um estatístico aí, pega o seu histórico de dados, vamos fazer uma regressão linear, vamos olhar para cálculos e fórmulas, você vai conseguir fazer isso. Empresas fazem isso aos montes por aí. Então, assim, quando você olha de perfil, o perfil analítico, tem gente pensando em dados, gente de estatística dentro do seu time. Então, tem esse lado meio chatinho de dados para algumas pessoas, mas é essencial num momento como esse principalmente. E lembrando que os times, eu acho que uma coisa que para mim é muito crítica, é o conceito de autonomia. Autonomia mais forte do que as pessoas que falam metodologias ágeis. Porque o ágil, o que, que é? É um time multidisciplinar de pessoas interagindo, e eu acho isso, ó, tem que ter. Só que não adianta você ter um time ágil com pessoas de diferentes disciplinas trabalhando, se quando eles chegam a uma conclusão, essa conclusão precisa subir para o gerente, que sobe para o diretor, que sobe para um conselho, que desce até ser aprovada. O time tem que ser ágil, monta as coisas e coloca as coisas no ar. Ele vai lá, monta, ele tem um processo que ele monta, coloca, testa, funcionou assim, não, e continua. Então, em resumo, analítico, estatístico, ágil, mas com muita autonomia. Essas pessoas têm que ter autonomia para poder fazer essa coisa acontecer. A hierarquia tradicional de que tudo tem que ser aprovado pelo chefe número um para depois voltar, que é um cara que não está próximo da realidade, não funciona.
E até porque a agilidade virou um imperativo agora também, né? Se você chega numa conclusão, você tem que usá-la rápido, senão ela deixa de ser válida, né? Muito provavelmente.
Perfeito, tudo vai mudar.
E TX, só aproveitando essa pergunta, quem não tem esse recurso consegue compensar de alguma forma? Consegue compensar sendo criativo? Talvez para a empresa empresas menores, por exemplo?
Então, acho que isso é legal. Até no final do Frontiers, teve uma pessoa que fez uma pergunta desse tipo. Eu acho o seguinte, a criatividade é um negócio, para o momento, super importante. Na verdade, para o momento que eu digo, de dados, tá? Porque, de novo, a máquina não vai fazer tudo sozinha. Existem as máquinas, os programas, o software, mas aí você tem que ter as pessoas que são estatísticas, tem um conhecimento de estatística, um conhecimento de como trabalhar dados, mas precisa de criatividade, porque um outro exemplo que eu comentei no Frontiers, lá da venda de cobertor no varejista, é o insight, o pensamento nasceu do pessoal de negócio, que teve ideia de falar, mas será que, de repente, não é a temperatura da véspera que muda a forma como a pessoa compra, essa criatividade, esse pensamento de como misturar, cruzar os dados, fazer os experimentos, criatividade é uma coisa humana, não é do computador, e o computador sozinho não vai conseguir inventar tudo o que a gente quer. Então, assim, a criatividade está mais importante do que nunca, porque sem ela a automação vira performance, vai um marketingzinho de performance que vai ficar lá rodando e, diminuir um centavo, aumentar um centavo, isso não vai fazer a grande diferença na vida das empresas. Criatividade é chave hoje.
E aproveitando essa sua resposta, Teixeira, em relação a essa automação baseada em IA, que você comentou muito no Frontiers, quantas coisas, né, dessas coisas que a gente tem dentro do marketing estão sendo ou vão ser automatizadas, assim, né? E eu faço a pergunta pelo seguinte, qual o papel que fica para o ser humano? Ou talvez até complementando, né? Qual o perfil desse ser humano que fica?
Engraçado, quando você fala do que fica, né? Bom, navegando em muitas empresas, conversando com muita gente, o que a gente percebe? É que as empresas, assim, o momento que a gente vive, o livro daquele cara, o presidente do cara que foi presidente do Google da Índia, lá escreveu um livro agora de inteligência artificial. E ele fala, ele desenha os eixos, assim, né? E aí no eixo dele de quem sobrevive a esse mundo, né? O quem não, e ele fala muito engraçado, ele fala sobre ambientes de alta instabilidade e destreza. Então, ou ambiente super controlado. O ambiente super controlado é uma fábrica que tem que sempre colocar o prego no mesmo lugar. E do outro lado, engraçado, ele fala, olha, ambiente que esses ambientes difíceis, vamos falar com muita variação, ele encaixa, por exemplo, a empregada doméstica. Ele fala, olha, limpar, arrumar, o móvel mudou, a criança saiu, o cachorro entrou. Você pode até ter lá um aspiradorzinho, mas muita coisa, é um ambiente que muda. Cabeleireiro. Então, ele coloca algumas profissões nesse pensamento de o quanto ela está em um ambiente desestruturado e o quanto ela precisa de relações entre pessoas, né, empatia, simpatia e tal. E o contrário, que é o caso da pessoa que só aperta parafuso. Quando eu pego isso que ele fala e coloco no marketing, é muito difícil você ver o apertar parafuso, porque é um ambiente que muda o tempo inteiro, com processos, pessoas, concorrentes e coisas, e as novas ferramentas precisam de novas pessoas com novas ideias, com novas capacidades que antes não existiam. Então, eu vejo que pro lado de marketing, automação significa contratar mais pessoas que vão ajudar a fazer mais com menos, mas o mais com menos não é redução de gente, é redução de desperdício. Então, assim, eu vou reduzir o quanto eu invisto em mídia, porque se eu coloco um dinheiro lá em banner, na rede social ou na programática, e 1% das pessoas clicam, significa que 99% não tiveram interesse, ou naquele momento. Só que as pessoas esquecem de olhar para isso. Então, tem 99 ali que você gastou e que você não precisava gastar. Então, quanto mais eu tenho cientistas de dados, plataformas, tecnologias, para entender aquele meu 1% e fazer aquele funil de 1 virar 5% e diminuir muito o dinheiro que eu coloco lá em cima do funil na pescaria, mais eficiente eu vou ser. Então, acho que isso é importante. Essas pessoas que sobrevivem, na verdade, são mais pessoas com novos conhecimentos, como eu falei, ciência de dados, e com criatividade. E acho que tem mais uma coisa que eu gosto de pôr e que são autodidatas. Porque é um mundo novo, com coisas novas, e que não adianta as pessoas que gostam de ficar sentadas e falar, eu quero que um professor me explique tudo, não vão sair do outro lado. Você precisa também ser autodidata, porque é uma coisa que está mudando o tempo inteiro, você precisa estudar isso sem parar. Isso é uma capacidade essencial para esse mundo.
E, Teixeira, você falando de criatividade, me lembra de uma conversa recente que eu tive, inclusive com um conselheiro nosso na MIT Law Review, que me falou um negócio que eu nunca tinha pensado. Né, que nesse momento de pandemia, o fato da gente não ter mais o tempo de, sei lá, dirigir até o trabalho e pensar na vida, ou o tempo de descer para tomar um cafezinho ou de parar para almoçar, está tirando da gente o ócio, né? Dado que o ócio, sem dúvida, é uma das fontes aí da criatividade, ou talvez é o momento que a gente escolhe para ser criativo, o que você acha que acontece com a criatividade durante esse período quase que sem ócio que a gente está vivendo?
Essa é uma colocação muito boa, porque nessas horas eu penso nos meus amigos que trabalham em agência de propaganda na área de criação, que ainda vivem da criatividade, né? Eles sentam juntos, eles fazem dinâmicas, eles conversam, eles trocam ideias no ambiente lá, só faço coloridos e tal, e de repente o cara tá em casa no computador com gato, criança, cachorro, e entrando numa call, né? Entra numa call, sai na outra call, entra na outra call, senta no computador às 8 da manhã, sai às 8 da noite. Sim, é uma preocupação muito genuína, que é... Todas as pessoas que eu converso que deixaram de trabalhar em escritório e viraram home office, estão trabalhando mais e com muito menos tempo para fazer qualquer ossozinho. Que seja o andar até um restaurante para comer uma comida e voltar, se transformou em andar daqui até ali, né? Do quarto até a cozinha. É uma preocupação, eu não sei a resposta, mas é uma excelente preocupação que essa redução desse tempozinho de ócio pode sim afetar a criatividade, que é uma coisa muito importante e cada vez mais essencial para a gente. Tem razão.
É, a gente vai ter que aprender, né, como resolver essa equação toda aí.
Uma coisa interessante é procurar, e acho que como resolver essa fórmula. Então, tem várias iniciativas. Uma, que eu sou fã da iniciativa do autoconhecimento e meditação, por exemplo. Então, meditação é uma super forma de você limpar a mente, esvaziar e ajudar na sua criatividade. Então, tem uma série de aplicativos aí na internet, Headspace e tal. Você faz lá seus 10 minutinhos de uma meditação, isso já te dá um outro gás para o dia. Assim, são coisas para fazer dentro de casa. Deve ter um documentário na televisão, Netflix, eu não sei. Mas vamos encontrar outras formas de arejar o nosso cérebro que não a forma só de andar para um mundo físico aí fora.
Faz todo sentido. E, Dexis, voltando para a nossa conversa aí sobre Vortex, né, sobre esse marketing turbinado por tecnologia... A gente tem percebido, né, Matheus, no review, enfim, nos conteúdos, algumas frentes, né, de atuação do Martech: experiência de conteúdo, experiência do cliente, gestão de dados. Essas divisões, elas fazem sentido? Até aprofundando nisso, eu queria muito te ouvir, né, como é que funcionam essas áreas, né, da Martech, e especialmente como a gente está desenvolvido versus o resto do mundo, né, considerando nossa realidade brasileira.
Legal, você falou, eu gostei dos pilares que você comentou, né? Você falou de uso de dados, conteúdo, experiência. São esses três termos. E a verdade é que os três, eles são uma coisa só quando você pensa na experiência do consumidor. Vai, vamos imaginar. Uma melhor experiência, o que, que é? É você ter um melhor uso de dados para conseguir entregar o melhor conteúdo, né, aquela famosa frase, para a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Então, embora você vá ter as frentes, então tem uma frente que pensa na experiência, elas o tempo inteiro se unem. Então, o que eu digo é, se eu quero entregar... Se eu quero olhar, primeiro, vamos lá, o primeiro passo seria entender meus dados, né? O pessoal de estatística gosta de falar de... Eu uso os dados para conseguir entender o que aconteceu e, assim, prever o futuro, né? Na verdade, prever com o mínimo de erro possível que vai acontecer no futuro. Então, quando a gente joga isso para a experiência do cliente, o que, que é? E a gente estava até batendo papo aí você antes de começar, eu mostrei o meu novo microfone aqui. Eu entrei na internet e comprei, né? A Adobe deu para todo funcionário lá um crédito no cartão para você melhorar o seu escritório. E eu comprei uma cadeira melhor, um monitor melhor e até um microfone para fazer as conferências e tal. Só que antes de comprar o microfone, eu só tinha feito cadeira e monitor e pedi para entregar na minha casa. E os banners na internet que eu tenho visto são todos de cadeira e de monitor, inclusive do lugar onde eu fiz a compra. Ou seja, o conteúdo tá errado no lugar errado para a pessoa errada. Estão gastando dinheiro de novo, lembra os 99%? De uma forma que não deveria. Então, quando você fala, tá bom, deixa eu usar os dados. Bom, pessoas que na pandemia compram monitor e cadeira e mandam entregar em casa, qual que é a próxima compra dele? É uma luz circular, é um microfone, é uma mesa melhor. Então, ele está montando um home office. E eu vou te falar, isso já faz 2 meses. Até hoje, eu vejo o banner, inclusive, de onde eu fiz a compra, cadeira. Teve um dia que eu contei 100 cadeiras. Um dia. Aí eu parei de contar também, mas isso já faz 2 meses, né? Que eu comprei, quando eu comecei o primeiro item, que foi a cadeira. Então, os três pilares que você fala, que são experiência, dados e conteúdo, são todos juntos. Que é entregar o conteúdo certo na hora certa para a pessoa certa. E para isso, eu preciso de tecnologia, de pessoas que sabem trabalhar dados, para conseguir fazer esse tipo de entrega.
Eu até brinco, né? Que parece assombração. Você compra o negócio e você só vê aquilo dali para frente, né? É como você me falou, você não vê produtos complementares, você vê o mesmo produto que você já comprou, né? Não é possível que a gente não consiga resolver isso.
Não, e o mais louco é, se você pensar... Acontece isso com você, acontece isso comigo, acontece isso com todo mundo que eu falo, não é assustador? E assim, e é óbvio, mas tá lá, isso que eu falo, essa grande mudança do marketing, ela também é uma mudança silenciosa, porque ela deixa de fazer barulho, entendeu? O que você vê? E a gente vê isso muito no dia a dia, né? Tem um caso de um banco, onde eles promoveram um novo diretor de marketing, e esse cara, ele tem como background dele, ele é um matemático de formação, que estava numa área do banco que era meio que área menorzinha, assim. E essa área dele não era atendida pelo marketing corporativo, sabe? Aquele supermarketing que faz as propagandas lindas na televisão. E aí ele tinha que também cuidar do marketing. A área dele lá era uma BU, uma área de negócio. E aí nessa dele cuidar, Ele falou, a gente não tem muito dinheiro, o que a gente vai fazer? Ah, vamos começar com o que a gente sabe. Ou seja, vamos olhar para os dados dos clientes, entender os dados, o cara é matemático. Aí dos dados eles começaram a montar modelo preditivo, modelo disso, tarará. E aí ele tem um mantra na empresa que é toda conexão com o cliente tem que ser entendida como a última. É a última chance de eu falar com ele. Então se é a última chance de eu falar com ele, será que eu vou mandar banner de cadeira para quem já comprou cadeira? Então eu tenho que pensar antes de agir. Então essa mudança, e esse cara depois foi promovido ao CMO do banco inteiro e hoje está implementando essa cultura de dados, de pensar e tal. Isso é uma grande quebra, mas ela é silenciosa. O que você vai ver desse banco? Cada vez menos você vai ver propaganda e banner dele. Mas lá dentro a conversão só está crescendo, porque ele está usando os dados para isso. Então todos esses barulhentos que você vai ver aí fazendo banners, só esse banner da mesma cadeira, são os que ainda estão no marketing do passado.
Aproveitando esse ponto que você trouxe de experiência, na sua leitura a gente tem bons casos, né, bons exemplos, seja de profissionais ou de empresas que trabalham bem a experiência do cliente? Eu pergunto isso pelo seguinte, que acho que se a gente for fazer um survey bem rápido aqui com as pessoas da nossa rede, provavelmente vão responder que a CX, né, das empresas que consomem não é muito boa, né? Ainda mais agora que acho que a gente está prestando mais atenção nisso, considerando que a gente está mais tempo online. Você acha que tem bons exemplos, tem bons casos de empresas ou profissionais brasileiros trabalhando isso?
Eu acho que uma coisa interessante quando você fala dessa pesquisa, tem algumas empresas que fizeram essa pesquisa, né, que eles chamam de o gap de experiência. Então, as empresas estavam lá em média dizendo, você entrega uma boa experiência, um bom CX para os seus consumidores? E a resposta costumava ser entre 60% e 70% dizendo que sim. E aí entrevistam os consumidores das mesmas empresas e aí está entre 20% e 30% os que concordam com essa afirmação. Então, existe uma quebra entre o que as empresas acham e as pessoas pensam. É por isso que é muito fácil, é simples, né? É só você pegar o presidente da empresa e pedir para ele comprar um produto ou ligar para reclamar de um produto como se ele fosse uma pessoa normal. Ele vai entender que existe o gap, né? O Reclame Aqui fez umas brincadeiras legais, uns vídeos muito legais que mostravam experiências assim. Mas, voltando para a pergunta que é, existem casos? Eu acho que existem mais profissionais bons do que empresas boas. Isso, para mim, é muito importante. Por quê? A gente vê muita gente boa que vai lá e faz, igual, por exemplo, esse caso do CMO que eu contei, ele teve a chance de crescer e ser entendido pela empresa como alguém que fez uma coisa relevante usando dados e, por isso, ele foi promovido para pegar todo o marketing. Mas isso é, essa história, infelizmente, não é a maior parte das histórias. O que a gente mais vê são iniciativas lá de uma BU, de um canto, de alguém, e aí vamos fazer uma prova de conceito, né? Vamos fazer um teste, vamos fazer um piloto. Putz, funcionou. Putz, que interessante. Teve até um caso que eu vi que fizeram todo o modelo preditivo para mudar a compra de mídia, de novo, para não pegar os 99%. E aí o time de dados fez isso. Quando chegou no time de marketing, que é o time que compra a mídia, eles não quiseram fazer, por medo. Ele falou, como assim eu vou reduzir o meu investimento? E aí eles falaram, não, mas olha aqui, eu fiz um teste, eu fiz um piloto, a gente pegou aqui um percentual pequeno da base, olha só como funciona. Então, tem muita gente boa fazendo coisas boas, mas muitos ainda morrem nos pilotos, testes e provas de conceito. Por quê? Ou num cargo acima, ou num departamento ao lado, na hora de colocar o carro na rua, ainda tem muita gente que tem medo, e muitas vezes o medo é falta de conhecimento, né? Aquela história, como assim alguém vem aqui dizendo que faz mais com menos? Ou, como é que eu vou explicar que eu até agora fiz mais com mais e, de repente, eu não sabia fazer melhor? Então, no meio do medo das pessoas, da hierarquia e desse negócio, é que muitas iniciativas inteligentes acabam morrendo. Então, eu vejo mais profissionais bons do que empresas boas, mas, de novo, eu acho que a concorrência, a pandemia, tudo isso junto vai deixar os medrosos que até então tinham medo, não queriam fazer a coisa acontecer, mas, de certa forma, estavam sobrevivendo, a terem chances menores de sobrevivência. E isso vai, com certeza, ter um shift, uma mudança muito forte. Porque se você não está fazendo mais lá no seu concorrente alguém fez, do seu lado você vai ter que gastar mais para adquirir pessoas. Então, aquela sua caixa de ferramentas de profissional de marketing, que eu vou investir mais na TV, num influenciador ou num vídeo, e meio que depois que eu invisto um monte de coisa, eu acabo recebendo retorno, não funciona mais. E aí você vai ter que mudar. E aí isso vai gerar uma grande mudança nos departamentos das empresas, e vai ter, e eu espero chegar daqui a 1-2 anos, a ter tanto empresas boas quanto profissionais bons nesse tipo de trabalho.
Gente, queria aproveitar isso para abrir um parêntese aqui sobre a experiência do cliente, né, que até na sua apresentação no Frontiers, você comentou um pouco sobre como a tecnologia tem afetado, acho que vários pedaços, né, dessa jornada, desde, né, o próprio awareness, compra, né, geração de leads, conversão, pós-venda, retenção, Acho que todo esse relacionamento com a marca de uma forma geral. E acho que só para ilustrar, você poderia dar exemplos, né, de como a tecnologia tem sido utilizada nesses pedaços aí do ciclo de vida do cliente? Porque eu imagino, né, até te ouvindo, que não necessariamente é one size fits all, né? Não necessariamente tem uma solução que você implementa e resolve o ciclo inteiro, né? Imagino que seja um pouco mais desagregado. Como é que se configura, né, um pouco dessa estrutura de tecnologia de marketing considerando o ciclo de vida do cliente?
Putz, legal. Boa pergunta. Você tem razão. Não existe one size fits all, não existe. O que existe é, o que eu vejo muito, tá? Eu acho que o que existe para mim é uma ordem das coisas, que é super importante. É, um dos casos que eu participei muito de, eu entrevistei o CEO, que eu estava conversando com as pessoas, que aconteceu engraçado. Eles decidiram comprar uma grande ferramenta, gringa, nem tem ninguém no Brasil falando, é coisa de precificação para varejo, é uma super ferramenta, usada por Walmart e tal. Então, né, gringos vieram com tudo e eles foram lá e falaram, vamos comprar a ferramenta. E aí, na hora que eles decidiram comprar a ferramenta, o CEO ainda falou, olha, mas como é que a gente vai? Não, mas eles vão dar treinamento, eles vão dar isso. E aí foi iniciativa do CEO, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos antes montar um time, vamos contratar dois estatísticos, dois programadores e pegaram dois caras de negócio. Montaram um timinho, assim, óbvio que hoje tem nomes bonitos para isso, né? A gente chama de Agile, mas de verdade, ele falou, cara, pega um de cada um que entende desse negócio. Vamos colocar isso num time separado dos times de... Porque se esse cara entra no dia-a-dia de marketing, ele vai sair em primeiro banner, entendeu? Se ele entra no dia-a-dia de vendas, ele faz o dia-a-dia. Aqui o que teve? Teve o CEO que falou, vamos separar esse grupinho aqui, vamos deixar esse pessoal entender os dados, estudar, fazer os modelos, porque aí quando chegar a implementação da ferramenta, a gente vai estar pronto para voar. Então acho que a ordem das coisas é importante. Então ele já tinha fechado o contrato com a ferramenta, e aí os americanos falaram, olha, demora um mês para a gente fazer perguntas, pesquisa, então demorou alguns meses para eles entregarem a ferramenta. E quando entregou, a história que ele conta é demais, porque o time dele já tinha rodado modelos, já estava fazendo coisas, já estava mudando o preço de produto, não óbvio da forma que a ferramenta faz a cada minuto, mas semanalmente, que seja usando esses dados que eles começaram a conectar. E a história é, ele começou a olhar e ver que os dados que a ferramenta trazia de fora não batiam com o modelo dele. Ele falou, mas a gente montou os modelos, o time tem... Ele bateu o olho no gráfico e falava, mas não, por que tá diferente, né? E aí vai a história de vamos entender, vamos abrir a caixa preta, vamos tentar entender o que tá acontecendo e tal. E no final, eles descobriram um erro na ferramenta gringa lá. E aí, não, aí arrumaram, corrigiram o erro, mudaram e tal. E nesse caso, de novo, é uma ferramenta de precificação. Depois de alguns meses, eles devolveram a ferramenta. Porque ele descobriu que, na verdade, com o time dele, ele conseguia usar os modelos, que conseguia ser inteligente, que o preço daquela ferramenta lá, eu acho que era tipo 20 milhões de dólares, era um negócio absurdo. Não valia a pena e até o tempo deles ficarem corrigindo a ferramenta. Então, essa história, para ilustrar o seguinte, tudo bem que ela não é tão Martech, né? Ela é mais preço ali, mas ela ilustra a ordem das coisas. Que a primeira é que você tem que ter conhecimento, você tem que ter gente, você tem que ter teste, você tem que mudar. E aí, cada empresa tem que descobrir a sua receita de bolo. Não tem jeito. Não adianta você ver numa palestra e falar, ah, eu quero igual. Ah, não tem. E outra, acho que tem uma coisa legal. As pessoas perguntam muito também. Ah, me dá um exemplo de uma empresa. Me conta uma história de uma empresa. Óbvio que tem empresas que fazem trabalho lindo que a gente vê no dia a dia. Tem lá Web Motors, tem B2W, tem BTG, tem Use, seguradora, que eu vejo no meu dia a dia e que deixam a gente, né, contar histórias e casos. Mas na grande maioria dos casos, quando você faz o seu modelo, você cruza os seus dados, você tem lá aquele modelo de propensão, você juntou a ferramenta de, né, de Martech com EdTech, você montou um negócio tão sofisticado com o tempo que isso se torna a sua fórmula da Coca-Cola. Não é mais para contar para ninguém. Isso é muito legal. Então, assim, não existe segredo, não existe receita para todo mundo. O time tem que olhar para a jornada como um todo. A gente já falou isso, né, do funil inteiro, mas coisa que eu gosto de falar do funil é o funil não é uma estratégia, ele é uma foto. Eu posso até tirar uma fotografia dos meus dados e falar, olha, 50% das pessoas que eu tenho informação estão em etapa de awareness, porque eles não conhecem a gente ainda em detalhes. Mas isso é o espelho retrovisor. O dia a dia tem que ser de olhando para a jornada como um todo, não importa onde eu estou, quem eu sou, mas os meus dados em relação àquela marca, pensando numa propensão a comprar alguma coisa ou a interagir de uma determinada forma. Não existe receita, cada um encontra a sua, mas a ordem é conhecimento e pessoas, meio que em paralelo, até de preferência, antes de você partir para uma grande implementação, né? Ou compre aos poucos, né? Vamos começar com a ferramenta de teste AB? Por exemplo, é super poderoso um teste AB. Você começa com um teste AB, é um Martech. Implementou, funcionou, as vendas estão... Nossa, como é que eu faço teste AB ser melhor? Putz, agora eu vou para a DMP, porque a DMP vai juntar o que a gente chama de Data Management Platform. Ela junta os diversos segmentos, ela faz o que a gente chama de lookalike, que é pessoas que compraram, têm traços e comportamentos semelhantes, vamos encontrar outras pessoas que têm os mesmos traços, porque isso deve representar uma propensão a uma compra. Então você pode também ir em blocos, né? Começa com AB, depois vou para uma DMP, depois vou para um publicador de sites, um CMS. Então você também pode ir aos poucos, mas o mais importante é ter gente, ter equipe multidisciplinar que vai ter autonomia para ir colocando essas coisas para dentro conforme elas andam. Caso contrário, se você inverte a ordem, você depois de um ano vai falar, nossa, eu gastei todo esse dinheiro em tecnologia e putz, nada aconteceu e vai jogar tudo fora. É porque você não tinha treinado seus pilotos a tempo.
E isso independe, né, de ser, se você é B2B, se é B2C, se é grande ou pequeno, ou maduro, ou startup. Acho que talvez o que mude é só o volume de investimento que você tem, mas essa fórmula, se é que a gente pode chamar assim, né, de montar um time e começar a fazer pequenos testes, acho que só muda a escala do teste, né, mas a lógica se mantém independente do setor e do tamanho, né?
Perfeito, é isso mesmo, é a mesma lógica.
TX, a gente, uma opinião que eu queria sobre, você acha que a Martech, né, a Martech como conceito de forma geral, as tecnologias, os processos, o que você falou, você acha que isso está sonando mais estratégico, né, considerando que talvez antes fosse mais operacional? Eu digo pelo seguinte, né, acho que eu lembro do começo dessa discussão ser muito uma discussão sobre otimização, né, como é que eu faço mais com menos, torno mais eficiente, por aí vai. E hoje, de certa forma, a gente tem visto, né, talvez esse universo de startups tenha trazido isso para a gente, muitos modelos de negócio que de fato nasceram talvez desse marketing estratégico, que como sempre aconteceu com o marketing, né? De certa forma, o marketing acho que sempre puxou, né, a criação de novos modelos de negócio de alguma forma. Mas agora, acho que com tecnologia tem expectativa de personalização, expectativa de flexibilidade, por aí vai. Você acha que essa lógica, né, de utilização de tecnologia e dados no marketing, de fato está se tornando mais estratégico, né? Estratégico, quando a gente fala aqui, está ajudando a criar novos modelos de negócio ou é simplesmente dar suporte ao que já existe?
Eu acho que ela, sim, eu concordo. Ela está ficando mais estratégica. E eu acho que o que leva ela... A gente até falou um pouco disso no começo, que é por que esse momento que a gente vive é um momento tão importante. Eu acho que o estratégico vem depois do democrático. O que é o democrático, né? Hoje, a capacidade de um computador, ou dos computadores em nuvem, né, trocando dados, a capacidade de processar dados, a capacidade de coletar dados, né, do celular, da loja, tudo isso que a gente chama em tempo real, você trabalha com trilhões de dados em tempo real. Para entregar para cada pessoa uma experiência diferente, você fala, nossa, isso aqui é, né, é NASA. Não, isso não é NASA. Isso, para você ter uma ideia, é muito mais barato hoje do que era 10 anos atrás. Porque você pega o preço de host, o preço de processamento de um computador, tudo isso está muito barato. As aplicações também. E outra, você, hoje os desenvolvedores, cientistas de dados e tal, eles entram na internet, nos GitHubs e tal, tem códigos prontos, tem gente louca de vontade de ajudar, de pensar códigos e de montar coisas. Então, o que acontece? Essa abundância de dados, a abundância e o quanto barateou o uso de computadores, fez isso virar um tsunami. E quando isso chega na organização, antes não chegava para todo mundo. E conforme isso vai chegando, isso faz com que por isso que isso... Essa é a primeira onda para mim. Aí, quando você fala de ser mais estratégico, óbvio que isso vai se transformando em coisa mais estratégica, porque uma hora o CEO vai olhar, a gente falou lá no evento também, uma hora o CEO vai olhar, o que aconteceu no banco? O que esse cara dessa BU fez aqui, que ele consegue gastar, ele tem um custo de conversão aqui, o custo de aquisição de marketing é 10 vezes menor do que todo mundo fez, 10 vezes menor. Mas de onde saiu isso? Não, porque ele foi trabalhar os dados e tal. Não tem CEO no mundo que não queira olhar para isso e falar, peraí, de onde vem essa história? Como é que a gente leva isso? Como é que a gente... O estratégico, para mim, ele vem do CEO, que olha esse tsunami, que não é caro, de novo, ele veio com ferramentas e pessoas e aprendizado e tudo mais, e ele olha para tudo isso e fala, cara, esse é o mundo para onde eu vou. Lembrando que esse CEO, ele é uma pessoa igual a gente, que ao mesmo tempo comprou cadeira no site do e-commerce que ele tem, e ele também viu aquele banner, nem ele gostou daquilo. É na hora que vê esse tipo de coisa acontecendo, isso tudo hoje, não tem como não ficar na mesa dele. Antigamente a gente brincava, né? 10 anos atrás, né? Que o digital não parava na mesa do CEO. Porque é a agência digital lá, são os meninos lá da TI. Hoje não, hoje esse tsunami já está em todos os lugares e ele tem uma visibilidade que faz com que o CEO traga isso para o nível estratégico, para as discussões estratégicas. Não tem como fugir mais disso.
Então, gente, caminhando para o fim da nossa conversa, que eu particularmente estou adorando, eu queria trazer uma provocação, né? Eu falei do presidente da Abrad no começo da nossa conversa, e nesse artigo do Minha Mensagem ele também disse que os profissionais de marketing digital devem ir além da estratégia de comunicação para ajudar as empresas a introduzirem seus produtos no ambiente digital e manterem o fluxo de negócios durante a crise. E olhando para essa frase, né, a gente na Matisse Lombardio fala muito de transformação digital, eu queria te ouvir em relação ao seguinte: você acha que as Martechs estão, de certa forma, induzindo a transformação digital da empresa inteira? Acho que, como você falou, justamente porque está falando de conversão, de venda, de resultado, você acha que, pelo menos olhando aí para o espaço brasileiro de negócios, é dali que devem sair os casos de transformação digital, ou pelo menos uma boa parte deles?
Eu gosto gostei da frase dele, concordo 100%. Porque até teve uma turma que falou muito de growth. O conceito do growth hacking, né, muito se falou, ainda se fala dele, era justamente de sair do marketing que só pensa em aquisição e pensar no todo. Então é você ter tecnologias e modelos e testes e tudo mais para entender que não é só aquisição, né, é tudo. Tudo isso faz toda a relação com o consumidor faz parte. E por que que o EdTech e a Martech acabam empurrando isso? Porque isso a gente vê nas empresas, era até então muito difícil você conseguir juntar as pontas, né? Então, o que acontece? A área de CRM tem lá um banco de dados que fala dos clientes. A área de marketing tem outro banco de dados. A agência de propaganda tem outra coisa. O veículo de mídia tem outra informação. E aí, o que eles trocam entre si até então, o que, que era? Ah, uma pesquisa de focus group, uma pesquisa de mercado. De repente, o que o Martech, o EdTech e tal ajudam é juntar todos os dados. E aí, o modelo preditivo pode ser muito sofisticado, tá, beleza. Mas você consegue juntar tudo, ter o que a gente chama de visão única do cliente. Então, eu consigo entender que você foi à loja e você mesmo também fez uma compra e que você recebeu meu e-mail e clicou, mudou e tal. Porque, óbvio, a gente, né, tem que falar de GDPR também, porque você autorizou. Porque existe uma relação entre empresa e pessoa onde você, pessoa, autoriza o uso do dado, porque eu estou te tratando de uma forma especial e te ajudando no seu caminhar e na sua vida. Então, essa mudança é muito grande. Então, a gente fala até de isso muda os negócios. Claro, isso não muda só o marketing, isso muda o negócio. E você pega um caso, acho que um caso para mim emblemático é banco. O banco, a área de cartões, ele acha que você é uma pessoa. A área de conta corrente tem certeza que você é outra pessoa. E a seguradora, a área de seguros, tem absoluta certeza que você é uma quinta pessoa. Terceira, quinta pessoa. E dentro de um banco, dentro de uma montadora, dentro de grandes empresas, é muito comum ninguém chegar num consenso de falar o seguinte: peraí, esse cara que tem que tem conta corrente aqui, o que, que eu ofereço para ele? Como ninguém tem esse tipo de conversa nas empresas e não existia tecnologia que ajudasse nisso, o que acontece? Esse mesmo cliente vai receber uma mala direta de seguros, ele vai receber uma oferta de cartão de crédito, ele vai receber uma ligação da gerente dele para falar uma coisa que não faz o mínimo sentido. Tudo isso estava muito separado. O Martech, na hora que ele junta tudo e dá uma visão única, ele ajuda até a empresa a falar assim: banco, peraí, segura. Para essa pessoa, nesse momento, vai ser apenas uma comunicação. Então, vocês aí, gestores das diversas áreas, se acalmem todos, respirem, porque agora a gente vai falar de cartão de crédito com ele, porque é isso que faz sentido para essa pessoa agora. Então, você não está mudando só o marketing, você está mudando lá dentro da empresa como ela funciona. Coisa que ela não resolveu em 50 anos, você vai começar a usar a tecnologia para ter uma visão do cliente, para ter a visão dos canais que você vai falar com ele, para falar com ele na hora certa, o que faz sentido para ele ir para o banco, para a empresa, qualquer que seja.
E TX, queria fechar nosso papo falando nesse plano de casos icônicos de transformação de empresas a partir de tecnologia, de mudanças no marketing. Eu queria discutir outro caso icônico que muita gente já deve conhecer, mas que talvez alguns dos nossos ouvintes não conheçam, que é justamente o caso da Adobe. Queria muito te ouvir, primeiro, né, queria que você dividisse um pouco essa história com a gente, mas principalmente quais são as principais lições, né, da transformação da Adobe, que talvez seja um dos gráficos mais interessantes de valorização de empresa dos últimos anos, e sem dúvida se deu por conta de uma grande mudança, né, de uma grande transformação na forma de fazer marketing, na forma de olhar para o produto e por aí vai. Então, como é que foi essa história da Adobe e que lições vocês tiraram disso?
Putz, legal. A história da Adobe foi considerada pela última pesquisa lá de Harvard como a transformação da década, a segunda maior transformação digital dos últimos, sei lá, 20 anos, era um negócio absurdo, acho que perdia só para a Netflix, no mundo, de tão impactante e importante que foi. E é engraçado, hoje quando a gente fala, até tem uma frase que eu gosto daquele cara que é o Salim lá da Singularity University, né? Ele fala uma frase que é assim: quando você acha óbvio, já é tarde. O que ele diz com essa frase é, às vezes a gente olha para uma coisa e fala, putz, isso é óbvio. Mas, cara, pode ser óbvio hoje, mas não era óbvio 10 anos atrás, 5 anos atrás. E se você acha óbvio hoje e você não fez isso, cuidado, porque seu concorrente provavelmente está fazendo esse tal desse óbvio. Eu gosto de abrir com a história do óbvio, porque o que a Adobe fez? Ela vendia... Bom, eu fui web designer lá, muitos anos atrás, né? Então eu tinha minha caixinha de Dreamweaver. Eu comprei o Dreamweaver, tinha uma caixa do produto. Então as pessoas tinham caixas dos produtos. Então você, o modo de distribuição de software era em caixas. Então você comprava lá na Saraiva, nessas lojas, uma caixa de software, né? Nem na internet você comprava direito. Você ia lá, comprava uma caixa e levava para casa. E a Adobe, uns anos atrás, ela falou o seguinte: eu vou mudar o meu modelo de negócio. E o problema da caixa é ter uma coisa interessante. É que quando é que o consumidor vai comprar de novo? Você não sabe. Eu compro um Dreamweaver hoje, quando é que eu, consumidor, vou achar que eu devo trocar, mudar de versão? Então, isso atrapalha a empresa porque ela não tem previsibilidade, certo? Ela depende de uma série de outros fatores aí para essa recompra do consumidor. E o consumidor do outro lado também fica preso em versões antigas até que alguma coisa motive ele a fazer uma mudança. E o que a Adobe fez lá atrás? Ela falou assim: não, esses meus softwares, o Photoshop, o Dreamweaver e tal, eu vou colocar todos eles no modelo de assinatura. E lembra que a caixa era cara, viu? Aquelas caixinhas eram bem caras, que é uma compra que você vai fazer uma vez a cada, sei lá, 2 ou 3 anos. Então ela falou assim: o preço vai lá embaixo, ele passa a ser uma mensalidade e você vai ter updates e melhorias de produto o tempo inteiro. Então o que isso foi legal? Pro consumidor, cara, não é super caro. E eu me lembro na época os cálculos era como se você pegasse 3 anos, a caixa que você ficou 3 anos com ela e dividisse isso mensalmente. É barato, são produtos que ficam baratos no seu mês a mês. Então, ótimo, eu tenho uma assinatura de um produto, essa assinatura, ela todos os meses eu tenho melhorias de produto e eu não preciso ficar pedindo, eu não preciso ficar olhando. Então, do lado do consumidor é bom, é ótimo. Além, óbvio, de funcionalidades na nuvem, trocar arquivo com outras pessoas, avaliar e voltar e tal. Então, assim, a nuvem traz, a internet traz uma série de benefícios para o usuário, a assinatura também, ele vai ter melhorias, e do lado da empresa você passa a ter maior previsibilidade, você passa a ter um modelo de negócios que não é mais o de distribuir caixinhas em lojas, imagina isso, para ser um sistema de download com assinatura. Isso, a virada da empresa, assim, é absurda. Acho que era 90% do negócio era em cima de caixas, 95%, até porque já tinha algumas coisas de assinaturas e tal. Mas a do que eu achei que foi legal é que a estratégia, ela chama de tira o plug da tomada. Então, ela fez um piloto, né? A gente falou de piloto, na Austrália primeiro. Funcionou muito bem na Austrália. E depois que funcionou na Austrália, ela no mundo inteiro falou e tirou o plug da tomada e falou: a partir de agora, todo mundo vai ser assim. E aí o que acontece? No primeiro ano, a receita da empresa cai, porque muita gente foi procurar o produto na loja e não encontrou. E aí falou: não, mas é download, é assinatura, o que que é? Podem ter se confundido, mas a receita cai no primeiro ano. Só que depois, no ano seguinte, ela sobe, sobe, sobe e ela continua crescendo 20%, 30% mais por cento ao ano. Acho que foi 35%, sei lá, no ano passado. Isso ano após ano. Que mostra que a mudança do modelo, que, de novo, hoje parece óbvio, né? Ah, mudar para o modelo de assinatura, óbvio, eu assino Spotify. Mas lá em 2000, há 10 anos atrás, quando a Adobe fez essa grande mudança, tanto não era óbvio que a receita caiu no primeiro ano. Mas depois que as pessoas entenderam o modelo e a coisa funcionou, hoje é uma empresa que cresce de forma exponencial, entregando aí as ações lá em cima e fazendo todo o seu business crescer muito ano após ano, mesmo até no momento de pandemia.
Ou seja, tem que ter conhecimento, tem que ter ajudar, tem que ter tudo isso, mas tem que ter coragem também, né?
Tem que ter.
TX, queria agradecer demais pela conversa. Eu particularmente aprendi muito, sem dúvida nenhuma, meu time de marketing vai ter aí a obrigação de ouvir esse papo que eu tive contigo. Super obrigado pela oportunidade de continuar essa conversa que a gente teve e não tenho dúvida que a gente vai ter várias oportunidades de colaborar, inclusive com o fórum sobre Martex, que a gente lançou junto com a Adobe no site Thematize One Review, que a gente tem aí o privilégio de ter você como uma das pessoas que contribui. Então, obrigado pelo papo, obrigado pelas enormes contribuições que você tem feito com a gente. Não tenho dúvida que teremos outras oportunidades de conversar.
Pedro, sempre uma alegria conversar com você. Muito legal mesmo. Obrigado aí pelo espaço. Super prazer. O que precisar, eu, o time da Adobe, a gente tá aqui à disposição. Muito obrigado mesmo. Foi muito legal.
Essa conversa com o Fernando nos traz três pontos fundamentais. Em primeiro lugar, que a reinvenção do marketing passa não só pelo maior investimento em digital, mas por uma mudança fundamental em ferramentas, processos, tecnologias e equipes. O digital é apenas um meio para isso. Segundo ponto importante é que não dá para ter uma abordagem de tecnologia igual para todas as empresas, mas alguns elementos são fundamentais. A criação de times multidisciplinares, com visão analítica, o acesso a dados e autonomia para agir, como fundamentais para essa transformação. Por último, que a utilização de tecnologia e a mudança do perfil do marketing tem acelerado a transformação digital de muitas empresas, justamente por afetar os processos que estão de frente para o cliente. Ou seja, MarTech é cada vez menos uma pauta apenas do marketing e cada vez mais uma pauta da alta gestão e da estratégia da companhia. Agradeço sua companhia, torcendo para que seja constante, porque esse é um momento de começar a redesenhar e reinventar tudo nos negócios e na sociedade. E nós podemos fazer isso juntos. Afinal, o futuro vem do futuro e a gente acredita nisso. Muito obrigado e até a próxima.
Este foi O Futuro Vem do Futuro, o podcast da revista MIT Sloan Review Brasil, com mais três grandes pontos que ajudam os protagonistas da Quarta Revolução Industrial a imaginar seu futuro e trazê-lo para ser construído no presente. Conheça mais sobre nós em mitsloanreview.com.br. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.